Eu comecei a usar crack com 15 anos.
Continuo usando até hoje.
E hoje eu ganho R$1.200 por mês do governo.
Agora você ouviu. Um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco da rua, um pouco de casa, um pouco da gente, um pouco de cada, um pouco de tudo, um pouco de nada. As camídias, pedras, modos, mais ou menos, mundo e muito.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando a mais nova Rádio Blá. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui na presença, vamos ser educados, obviamente, é Márcia.
Oi, beleza.
Também estou na presença de Thiago Messias.
Hashtag humildade.
E nós estamos na presença também de um ilustre convidado que gosta de fazer uns vídeos filosofando e acabando com algumas falácias que existem nessa internet, o senhor Zamiliano.
Pois é, rapaz, eu infelizmente eu faço essas loucuras de vez em quando aí, entendeu?
Pois é, fala para nossos ouvintes o que é que você apronta e tudo mais.
Então, o meu canal, né, chama Fala Zamiliano, no YouTube. Basicamente, eu pego algumas produções culturais, né, alguns itens da cultura pop para discutir algumas temáticas que são do nosso cotidiano, né, assim, desde família de dinossauros a Frankenstein, recentemente foi Persepolis também, né? Então, assim, depende muito do tema, né? Varia muito com o tema.
Exato. E o que mais se apronta nessa vida, cara?
Cara, eu participo de vez em quando também no Renegados Cast, né? Como podcast de cultura nerd, também conhecido por falar de tudo um pouco, de nada ao mesmo tempo. Eu sou assistente social, né? Concursado, servidor público. E fico desgraçado da minha cabeça com o meu trabalho todo santo dia. Aí eu faço vídeo na internet pra ficar mais feliz.
Me identifico.
Tamo junto.
Cara, falando em assistente social, hoje eu vi uma notícia no telejornal, onde que foi? Acho que era em São Carlos, que tinha um pessoal que tava se passando por assistente social pra raptar crianças, cara.
Meu Deus do céu, São Carlos é qual estado mesmo? É São Paulo?
São Paulo, é aqui do lado.
Ah, cara, por que esse estado existe, cara? Vocês são tudo paulista, né? Eu sou do Rio, sou não carioca, sou sul fluminense, interior do Rio de Janeiro. Mas é São Paulo, assim, o que tiver pra ter de bizarro está em São Paulo.
Não, o chupa-cabra tá em Minas Gerais.
E o ET de Varginha está em Varginha.
Mas certeza absoluta que o chupacabra foi abatido em São Paulo e caiu lá.
Há muitos anos atrás tinha um boato que o chupacabra estava aqui no Horto de Rio Claro.
Olha aí.
Nossa, é verdade.
Que loucura.
Ah, só complementando aqui, falou da família de dinossauros. Quando eu era pequena tinha um bonequinho do Baby.
Olha aí.
E uma vez minha tia falou que o bonequinho era possuído.
Nossa, cara.
Aí eu joguei fora.
Que isso, cara, que isso. Possuído é o do Fofão, não é o do Baby.
Tinha aquele boato que tava vindo tipo um crucifixo nas motos da Honda. Acho que era na CG, não lembro qual. E era alguma. Mas tipo, não era um crucifixo cristão, era aquele crucifixo maior, que é do mal, saca? Aí era, ah, meu Deus, tipo, é por isso que tá acontecendo muito acidente de moto, tá vindo maldiçoado as motos.
A culpa do crucifixo.
Não, a história era realmente essa, cara.
Não tem nada a ver com imprudência e loucura no trânsito. Não, a gente tem que arranjar uma desculpa, né, cara?
Cheguei!
Sarinha, a última a chegar aqui para nossa nova Rádio Blá. Hoje eu só não estou gritando, gente, porque eu ainda estou em recuperação, porque eu fui furado.
Ô, Márcia, olha o que você faz com o moço.
Não, nem fui eu, não. Foi um outro homem que furou ele várias vezes.
sou um homem sem vesícula no momento.
Ah, eu te entendo, eu vou ficar sem vesícula também.
Porra, cara, se prepara, velho.
Tamo junto, cara. Tô te dando um abraço aqui pelo monitor do computador.
Devagar, porque senão dói os pontos.
Vai, passa o seu vídeo pra ele assistir.
Ah, é verdade.
Não.
Eu ganhei um vídeo mostrando como a minha vesícula foi retirada. Ah, a Márcia assistiu por inteiro, eu só vi uns pedaços.
A vesícula é cesariana do homem, né?
Por que você assistiu inteiro, Márcia?
Queria ver o fim do negócio, né? Vai que ele lesionou o fígado lá.
Mas você ficou até após os créditos, porque aí ele pode ter colocado alguma coisa lá.
Não, ele cortou antes. Não colocou os créditos finais.
Mas eu vou dizer pra vocês, assim, o momento que me deu muita agonia é o momento que eu percebo que ele tá forçando a pele pra furar, sabe?
Gostoso.
O melhor do vídeo todo é a hora que chega o saquinho dentro do seu corpo, sabe-se lá como.
Para, muda assunto aí. Quero minha mãe.
Mas, Sara, você que chegou atrasada...
A janta saiu tarde hoje.
Cuidado, senão depois vai dar vontade de fazer cocô durante a gravação, hein?
Ele come e tem que ir no banheiro. Ele acha que todo mundo funciona assim.
Não, eu não tomei Activia hoje, Wagner, pra ficar tranquilo.
Aliás, falando em Activia, eu vi alguém no Twitter que colocou a seguinte mensagem. Se você experimentar um Activia estragado, tranca ou será que ele potencializa... o seu intestino a funcionar melhor. Assim.
Ele alterna as vias de evacuação, né? Você vai vomitar.
É que, na verdade, é um paradoxo, porque o iogurte já é leite estragado, né?
Eu acho que o processamento do intestino vai ser tão rápido, que vai gerar um buraco negro, você vai ser sugado pra dentro de você mesmo, e tudo à sua volta desaparecerá, incluindo familiares, cachorros e casas. Eu também tenho a teoria do portal girogato. Se você jogar um gato de cabeça pra baixo, ele cai em pé. E se você pegar o pão... com manteiga, ele cai com a manteiga virada pra baixo. E aí, se você prender o pão com manteiga no gato e jogar, ele vai rodar, cara.
É, ele vai entrar num loop infinito.
E numa velocidade tão rápida, mas tão rápida que vai gerar um portal, que eu chamei de portal girogato, para outra dimensão.
Ele seria um similar ao buraco de minhoca?
Tipo isso. Só que ninguém nunca voltou do portal girogato pra contar a história.
É porque o portal do gato, ele te leva ao inferno.
O portal do Scorpion, né?
Uma dica aí pros desenvolvedores, né? Porque você tem um Activia que te ajuda a fazer o negócio. E pra quem tem diarreia e quer parar, eles podiam lançar o Passivia, né?
Nossa, que Deus. Mas tem remédio pra segurar.
Ah, mas o nome é mais legal, né?
Thiago.
Oi.
O que você faz da vida mesmo?
Olha, eu tô tentando descobrir isso há muito tempo.
É uma pergunta muito filosófica.
Sim.
Você devia trabalhar com publicidade, meu amigo.
Todo mundo me fala isso.
Por que você não vai, então?
Porque eu não gosto de fazer o que todo mundo tá falando, porque eu acho que é ruim.
Ok, então não vá.
Mas vamos lá, então, gente. O tema de hoje, aproveitando, né? Coisas que deveriam recomeçar. Vamos lá, uma das coisas que eu gostaria muito de recomeçar, rebutar, é a nova trilogia de Guerra nas Estrelas, né? O episódio 1, 2 e 3.
Que saiu em 3D, porque bosta em 3D é muito melhor que uma bosta em 2D, né? Tem mais textura. Eu não sei se tem que ser rebutado ou tem que ser apagado da memória das pessoas.
Acho que poderia ser feito de novo, só que dessa vez...
sem os midi-chlorians.
E com mais coerência com a trilogia já clássica, entendeu?
Eu acho que poderia fazer Star Wars desde o começo... tipo, tudo, desde o zero.
Que isso, polêmica. Polêmica, ratinho.
E aí se chamaria How I Met Your Father.
Que horror.
Em meio às guerras crônicas, a ameaça não é fantasma, mas traga uma nova esperança. Sejamos o império que contra-ataca. Nossa força não se origina de midi-chlorians.
Bem, vamos lá, Zamiliano. O que você gostaria de recomeçar, rebutar na sua vida?
Caraca, peraí, é muita coisa, mas eu rebutaria os meus alguns relacionamentos, não de namoro, né? Porque eu só tive duas namoradas, que eu tenho orgulho de ter essas duas ex-namoradas, mas do período em que elas não existiam, sabe qual é? Do período que não estava namorando. Eu rebutaria com muita força a quantidade de merda que eu fiz. Cara, teve uma vez... eu fui sair com a menina, né? A gente pô, saiu, pá, não sei o quê. E aí, no final das contas, a gente foi pra casa dela. Cara, na hora que entrou na casa, assim, tinha 1 bilhão de frases de autoajuda nas paredes coladas para todos os lados, sacou?
Escrito com sangue, né?
Nossa, cara. E eu, cara, aquilo foi me desmotivando, sabe? Mas foi me desmotivando. E eu não sabia o que fazer, moleque. Eu entrei na porra, fiquei igual frango robô. Caraca, que desespero.
Aí quando você acordou, tava escrito no banheiro lá: bem-vindo ao mundo da AIDS.
Porra, que beleza, hein?
Come on, Sara?
Então, a gente vai precisar de um portal girogato pra rebutar o que eu preciso rebutar. Porque, assim, eu sou uma menininha que nasceu em 87, né? Mas eu queria rebutar a década de 80 inteirinha. Então a gente teria que voltar pra antes do meu nascimento.
Nossa, mas por quê?
Meu, porque assim, foi uma época muito louca. Mas assim, louca em todos os sentidos que a palavra louca consegue abarcar, e não só pouco.
Mas a década, eu não entendi, você nem viveu a década de 80. Como que você quer rebutar ela?
Exatamente por conta disso, senhor Wagner.
Você quer viver a década de 80?
É, mas eu acho
quê?
Que...
Pra quê? Ombreiras?
Mullets,
olha, ombreiras, mullets, shorts da Adidas, curtinho.
Cores absurdas, filmes do Stallone.
Perdidos na Noite, então não teve nada bom.
Os filmes, Corre que a Polícia Vem Aí... Partes 15, 20 e 33 e 1 terço. Eu acho que não só no cinema, mas assim, muitos avanços científicos, tecnológicos e etc., eles foram começando a tomar mais força durante a década de 80. Então eu acho que é isso, assim, que seria interessante rebutar pra ver se começando de novo o povo usa direito dessa vez.
Não, cara, olha só, a década de 80 vai ser rebutada por causa disso aqui, eu vou mandar o link pra você.
Sai, sai daí, cara! Eu te pego!
Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você me matou. Você é um cocô. E eu vou matar você.
Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares.
Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar.
Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Anda, chama!
Posso fazer isso?
Por quê?
Com louco eu não negocio. Eu mato.
Eu não sou nenhum louco! Eu sou um herói! Você está diante de um caçador! Sou o herói do mundo novo!
Você é uma doença. E eu sou a cura.
Cara, Stallone Cobra, um filme lindo, um filme maravilhoso. Esse filme é demais, cara. Esse filme é espetacular.
Não, e o melhor de tudo, o Stallone Cobra, ele foi o precursor dessas calças agarradas no corpo, né?
Skinny, né? A calça Saint-Tropez, cara, ela é da década de 80 ou 90?
Ah, é 80.
Caralho.
Ó, na década de 80 a gente teve bastante coisas estranhas. Então a gente teve... O começo da Xuxa também.
Senta lá, Cláudia.
Não. Eu acho a melhor frase é o ajuda eu uso isso todo dia. E ninguém entende a referência.
Eu acho que algumas coisas da década de 80 realmente poderiam mudar, né? Como, por exemplo, Sarney.
Eu acho que ele devia ter morrido no lugar do Tancredo. E eu já tive essa conversa com o Wagner uma vez, que a gente tava discutindo o que 4 anos de diferença fazem entre duas pessoas. Você tem uma Copa a mais, uma Olimpíada, um presidente a mais.
E se você tiver um filho, ele já tá andando e falando.
Mas é verdade, 4 anos de diferença, às vezes, é bastante coisa, cara. Eu tenho alunos que nasceram no ano 2000.
O bug do milênio.
Aproveitando, já que estamos no meio de gente tão bacana.
Nossa, que irônica.
Bonita.
Que sarcástica.
Inteligente.
Que falsa.
Todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora.
Víbora.
Não, sério mesmo. Uma coisa muito interessante que eu acho que merecia um reboot, tentaram fazer e não deu muito certo, foi a questão da democracia na década de 80, no Brasil. Porque... muita gente em junho, julho, enquanto estava todo mundo indo pra rua, estava discutindo, nossa, eu vi isso há 30 anos e não sei o que, só que não sei, assim, até que ponto as pessoas estão fazendo igualzinho, né?
A diferença é que não tinha hashtag naquela época.
Pô, uma hashtag ia mudar tudo, hein?
Tudo fica melhor que uma hashtag. O nome do meu filho vai ter uma hashtag na frente.
Hashtag Omilson. Tem o Facebookson, vocês conhecem o Facebookson? E a família dele ainda vai ter um outro filho que vai chamar Instagramilson.
É uma família que não usa Twitter, né?
Não, o Twitter é o tio, né? Que é o Twitch.
Nossa senhora.
Vamos lá, Márcia.
Na Caverna do Dragão. Que eu assistia e que eu queria que, né, voltasse pra ver o fim, né? Assim. E parasse esse monte de suposições que tem, como seria o fim.
Falando em fim, tô pra te falar aí que tem uma galera que eu conheço que tá fazendo um projeto aí pra fazer a animação do final.
Que a Oni é o capeta?
Ah, mas tem que ser original, não posso ficar inventando trocentas coisas ou ser como.
Não,
Star
não,
Wars.
Com roteiro original.
Então, o Caverna do Dragão é baseado no Dungeons and Dragons. E eu demorei tipo uns 10 anos pra sacar isso.
A abertura do desenho tá escrito.
Esse é o mal de criança que não lê, né? Antes de ir pra escola, fazia arroz, feijão e ovo. E comia assistindo Caverna do Dragão. Infância maravilhosa.
Pelo menos não via Xuxa.
Mas se bem que aquela música Lua de Cristal da Xuxa é muito boa.
Não, peraí, eu vou ter que... Deixa eu abrir aqui. Lua de Cristal.
Isso não, pesquisa. Cara.
A letra dessa música continua muito boa.
De nenhuma
não,
forma.
Não, cara, não.
Convido vocês a ouvirem Lua de Cristal da Xuxa.
Só se você declamar a letra.
DJ!
Tudo pode ser. Se quiser, será. O sonho sempre vem. Pra quem sonhar, tudo pode ser. Só basta acreditar. Porque tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz.
É nóis!
Olha, eu lembro que eu assisti Lua de Cristal no cinema.
Não, no cinema eu cheguei a esse ponto aí não, cara.
Wagner, essas coisas você não fala assim ao vivo, meu filho.
Cara, eu lembro que eu assisti Super Xuxa contra o Baixo Astral.
Ah, eu assisti também.
É, e aquele filme do Inspetor Malandre do Faustão.
Nossa, esse é muito bom, que tem o rap do ovo. Nossa, sensacional, cara.
Criança, gente. Eu não tinha poder de decisão, simplesmente ia.
Não, mas vocês querem ver um negócio legal? Tem a ver com a Xuxa, mas é legal.
Ai.
Amor, estranho amor.
Não. Sabe que tem um pornô da Brasileirinhas, né, inspirado nisso?
Não, stop it, não.
Eu peguei a música Lari Larié e transformei numa música boa.
Do caralho.
Fala a verdade, você tocou o disco ao contrário, né?
Todo dia. O meu grande sonho é poder vender essa abertura e a Xuxa usar no novo programa dela.
Olha, você pode tentar. Ou ela pode simplesmente roubar essa abertura e falar que foi a Globo que fez.
Nossa, melhor ainda, porque eu vou processar ela, vou ficar rico.
E
the music. Music.
Mas vamos lá, né? Vai, Thiago.
Bom, uma coisa que eu queria muito rebutar, se possível, é grande parte de Hollywood, cara. Aliás, não só Hollywood, mas toda a indústria do entretenimento.
Nossa, como assim?
Por exemplo, eu gostava muito de Heroes, só que virou uma merda. Tipo, Fringe, tava da hora, ficou uma merda.
O final de Lost.
Aí o Jurandir para de chorar no Twitter por causa do Breaking Bad.
É verdade.
Aí, então, tem muita coisa boa que tem um potencial, só que aí, devido às demandas de mercado ou à incompetência criativa da geral, elas acabam sendo ruins. Então eu gostaria de rebutar a indústria do entretenimento. E se possível, eu fazer parte dela e escrever esses roteiros, porque aí eu garantiria um final decente a todos.
Pô, ousado, hein? Esse é ousado.
Como já dizia o Tiaguinho do Exalta Samba, né? A gente tem que ter ousadia e alegria. Eu uso as referências do povo. Sou um artista do povo. A roça é nós.
Hashtag vem pra rua.
Hashtag sai da rua porque você vai ser atropelado.
Hashtag vem pra calçada. Zamiliano.
Eu gostaria muito de rebutar a formação sócio-histórica do Brasil.
Nossa. Olha só.
Na verdade, eu gostaria de fazer um C2 ponto format. Na parte da independência já tava bom.
Por quê, cara? Por quê?
Aqui nessa parte aqui da independência, a gente insere uma revolução.
Ah. Algo legítimo, né?
É, matando as 20 mil famílias da oligarquia, incluindo Dom Pedro, pra desvincular o Brasil do Brasil colonial. Porque a gente tem esse pequeno problema, a gente não tem essa desvinculação. Vou dar um exemplo pra vocês, assim. Se você olha a França hoje, e olha a França monarquia, você não vê nenhuma relação com as duas sociedades. Só que você olha pro Brasil hoje e vê o Brasil colônia, é a mesma coisa, brother. Assim, as relações sociais são as mesmas. A coisa do favor, a coisa do puxa-saquismo, né? A coisa do quem indica pra entrar não sei o quê. Que inferno, sabe? Eu queria muito acabar com essa porcaria. A coisa do assistencialismo sem limites.
É verdade, né? Porque a gente não teve uma independência de fato, não.
É que o Dom Pedro foi muito mais esperto. Ele falou, antes que esses caras me cortem a cabeça, deixa eu proclamar a independência aqui.
Dependência, né?
O Brasil é um país de gente marota.
O Dom Pedro colocou a gente no estado em dependência.
Você tá trabalhando num local que faz você ver a história de jeito bem diferente.
Gente, Memorial da Resistência de São Paulo é o melhor lugar que vocês poderiam visitar na vida. Falei.
Sim, só precisa melhorar as células.
É, então, o problema é que cada vez que a gente mexe naquelas células, o povo reclama, né? Então é melhor deixar de...
Mas a gente tá precisando do agito aqui nessa porcaria desse país, pelo amor de Deus.
Oh.
Não tem outro jeito, rapaz. Você quer mudar o Brasil, no mínimo vai ter que rolar uma guerra civil.
Não, o mais interessante dessa pseudo-revolução... É que, tipo, todo mundo gritando sem violência com a máscara do Guy Fawkes. Tipo, você quer uma parada mais contraditória do que essa, cara?
Mais sem violência do que ele, né?
Você já foi uma cara pintada, Marcos?
Eu não. Eu olhava aquilo e achava tudo muito ridículo. Que não ia adiantar nada. Não era aquele que o Clarence saindo na praça que ia fazer o Collor sair de onde ele tava. E no fundo eu tinha razão.
É tipo trocar o avatar do Facebook, né? Pra acabar com a violência contra as crianças. Eu coloquei a foto do Pedobert.
Puta que eu pariu, parabéns. Vamos lá, Márcia.
Ah, é um seriado. Mas é um seriado de menina, então, né?
Qual que é?
Mad About You.
Mas não é de menina. Aí eu gostava. Vai se fuder, Márcia. Eu gostava de seriado. Não precisa rebutar ele, não.
Mas por que que tem que rebutar? Foi ruim o final?
Não, é que depois ele foi se perdendo, assim. Conforme foi aumentando, né, a série, a temporada, ficou meio perdido as coisas. Começaram a querer prolongar muito tempo e...
Pensando por esse lado, assim... Aí, nesse ponto, você tem razão.
Tá vendo? Entra no meu reboot da indústria.
Mas vamos lá, Thiago.
Então, a segunda coisa que eu queria rebutar, na verdade, eu já estou rebutando. Que são músicas antigas que eu tô gravando tudo de novo e tô, sei lá, deixando elas melhores. E tá da hora.
Olha só. A Sara.
Eu queria rebutar o Facebook.
Elabore.
Tá muito bagunçado isso aqui, cara.
Você acha?
Isso aqui não era assim, não.
Sabe o que a gente tem que fazer? Não é rebutar o Facebook, é reviver o Orkut.
Boa, mas...
Não, cara. O que você tá falando? Quem chamou esse cara aqui?
Orkut era a melhor rede social que tinha.
Você tá maluco, cara. Você tá maluco.
Não, pera. Também não é essa zoeira, vai.
De repente, eis que a minha timeline vira glitter. Glitter para todo lado.
Eu tenho bons argumentos.
Então, eu quero ouvir. Se eu tenho 3 minutos.
Ok. Tempo. Qual que era a do Orkut? Ele não era uma rede de compartilhamento. O Orkut era como se fosse o seu caderninho de recados, sabe?
Aqueles caderninhos de enquete que a gente fazia na quarta série.
Se você quisesse postar alguma coisa nos seus recados, as pessoas só veriam se elas entrassem nos seus recados. Você não postava pra compartilhar com as pessoas. Isso é uma coisa muito boa.
Verdade.
Segunda coisa, o Gtalk demorou pra entrar no Orkut. A gente usou o Orkut, tipo, sei lá, uns 2-3 anos, até mais. Não tinha bate-papo. O único bate-papo que você tinha era o MSN. E você tinha que pedir o MSN pra pessoa.
Pelo Orkut.
Exatamente. O Orkut estimulava você tomar iniciativa. Tipo, o Orkut estimulava a paquera. Porque, tipo assim...
Caraca.
Pô, tem uma menina ali, eu quero falar mais com essa menina. Aí você mandava o recado. Oi, tudo bem? É, clichêzão, né? Ah, passa seu MSN.
O Orkut estimulava o stalking, cara.
Aí, tipo, se a mina passasse... Era um bom sinal, sabe? Você já tinha um sinal demonstrando que a mina foi receptiva.
É, mais ou menos, né?
E o Facebook não, você tem ali a porra do chat que você adiciona a pessoa, já tá ali, sabe? Você não quer conversar com ninguém, tipo, o Orkut era a rede da paquera.
Gente bonita em clima de paquera, é isso?
Eu prefiro o Twitter.
Sim, o Twitter é muito bom. Só que hoje em dia... Pouca gente usa o Skype. O Skype não é a mesma febre que tinha o MSN, sabe?
É que até hoje eu não entendi qual é a lógica de usar o Skype pra bater papo. Por teclando. Sendo que o Skype é um negócio de usar pra chamada.
O combo Twitter mais Skype, ele não tem o mesmo impacto que o combo Orkut mais MSN. Orkut mais MSN é a melhor combinação da história.
Vixe, melhor do que batata frita com sundae?
Com o combo Orkut mais MSN, você levava a pessoa pra comer batata frita e sundae.
eu nunca dei sorte.
Tem esse negócio das coisas levarem outras coisas, Thiago.
Ué.
É, tem um colega lá da Unifesp, e ele falava que boas cantadas levam a boas lingeries.
Interessante.
E a gente fazia todo um tratado em cima disso.
Ah, meu Deus do céu. Anos de calcinha bege. Sacanagem.
Mas eu tenho a teoria de que cantada é uma coisa pra iniciante.
É, exato, pra você iniciar a conversa.
Eu não consigo realizar a ideia de que uma cantada possa funcionar. Porque, tipo assim, você chega pra menina, e aí? Você tá esperando o ônibus? Você tá no ponto, hein?
Nossa, sabe? Gente.
Não essa tem peça. Como isso funcionar. Sabe, se a menina ficar com você, é porque você é tipo Brad Pitt ou você é muito rico, sabe? Não, você não pegou a menina pela cantada, é porque ela tava interessada realmente. Então, tipo, a cantada não funciona realmente, não é a cantada.
É que tem uma diferenciação entre a cantada do estranho e a cantada do conhecido, né?
Sim, sim.
A gente tá falando aqui da cantada do conhecido. Assim, pelo menos nesse conceito que a gente tava criando, era de conhecidos. Não era cantar uma pessoa estranha na rua. Também porque isso pode causar... certas...
consequências graves.
É, exato. Envolvendo polícia e tudo mais. Uhum.
Então, assim, conhecidos tudo bem, porque você já tem uma intimidade. Então qualquer merda que você falar vai soar como uma piada ou enfim.
Então a graça tá nessa.
Sim, mas o que a mídia te vende é que a cantada é uma coisa que... eu vi uma pessoa na rua, eu vou chegar pra ela e vou falar alguma coisa estranha. Tipo, ela vai ficar comigo. Essa é a ideia que se tem de cantada.
Alguma pedreiragem.
Tá maluco, cara. Olha só, você tá na rua, aí... Se eu fosse mulher, eu tô na rua andando tranquilo, né? Você fala, olhando pro céu, etc. Aí o cara chega do meu lado, assim, me dá uma cantada do nada. Meu irmão, assovio, espero o cavalo chegar, monto e vou embora.
Mas essa é a ideia que eles te vendem.
Bota o jetpack nas costas, nothing to do here. E vou embora.
Tem um esquema que dá pra pegar o telefone de qualquer mulher na rua.
Como assim, cara?
Como?
Eu sou da polícia?
É só bater na bolsa dela, abrir rapidinho e pegar.
Não, não. Eu vou ensinar pra vocês, jovens.
Meu Deus.
Misericórdia.
Socorro.
Você chega assim, meu celular acabou a bateria, ou meu celular, sei lá, acabou os créditos, etc. Eu preciso fazer uma ligação muito urgente pra, sei lá, pra minha mãe, pra quem quer que seja, mas você dá um motivo muito bom. E faz aquela cara desesperada. Eu preciso muito fazer essa ligação, por favor, você pode me emprestar o seu celular? A menina vai, tá, beleza, ela te dá o celular. Você pega o celular, você faz a ligação pro seu celular. E aí o seu celular vai tocar, você tira e fala assim, ah, beleza, eu peguei seu número, depois eu te ligo.
Assim, na caruda?
Você tá maluco, cara. Rapaz, você sabe qual que é a resolução pra esse seu problema aí, né?
É.
É assim, ó. Oi, tudo bem? Você empresta o seu celular, preciso fazer uma ligação urgente. Você olha só, se é urgente, tem um orelhão ali.
Ixi, é verdade.
Em qualquer bar você pode comprar um cartão de 20 unidades. Cara.
Você vai num lugar onde não tem um orelhão tão perto, ou então, ó, mulher é solidária, ela vai te ajudar.
Será?
Você tinha que ter conhecido minhas namoradas.
mas eu acredito que dê certo.
Oh, mas, Thiago, eu acho que isso não funciona, cara. Eu vou dizer por quê. Semana passada, estava eu na rodoviária de Piracicaba esperando o ônibus para poder voltar para Rio Claro. Eis que do meu lado senta um casal, um senhor um pouco mais de idade, uma mulher com cara de maluca. É, ela falava várias coisas e entre essas várias coisas estava assim: eu tô com fome, eu não quero ir para Rio Claro. E eu pensando junto assim: moço, eu também não queria ir para Rio Claro, mas né, mas a vida é assim. Ela empurra a gente para alguns lugares, né? Mas e aí ela fala: não, eu não quero. Mas eu tenho que ir, mas eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Aí ela olhou assim pra mim, ficou olhando, aí eu percebi, eu olhei meio assustado, sabe quando você olha? Meio de canto de olho, meio preocupado.
Quando a pessoa te pega, você tá olhando pra ela, né?
Não, eu tava só ouvindo, ela olhou assim e falou: moço, você tem celular? Eu virei e falei: tem. Aí ela olhou assim, mas ficou olhando pra mim, né? Acho que deu quase um minuto ela olhando assim, muda. Aí eu fiquei meio assustado, né? Falei: ixi, que medo, né? Ela virou e falou assim: ele tem bônus pra Vivo? Eu falei: desculpa, é outra operadora, não tem. Ela voltou e continuou falando: mas eu não quero ir pra Rio Claro, tô com fome, eu não quero ir. Aí eu peguei, levantei dali e falei: ih, deixa eu ir embora. Então eu acho que não ia muito dar certo você chegar pra alguém.
Ah, mas porra, olha a situação que você tava, né, cara? Nada a ver.
Mas cara, imagina se você chega todo desesperado.
Não, você não vai chegar.
Nossa,
assim,
eu preciso,
né?
Fazer... Não.
Cara, tem as técnicas de atuação que eu aprendi na escola do Stallone que vão funcionar.
Você vai chamar ela de cocô?
Chamar de cocota.
Cocota, cocota, aí sim. Aí sim.
Você vai virar pra ela e falar: venha comigo.
Eu sou a cura.
Você é uma cocota, eu vou te matar de amor.
Nossa, ai, muito não, bom. Thiago, não.
Ô Wagner, liga pra família desse rapaz aí, por favor.
Alguém segura ele, né?
Ô Wagner, dá um jeito nisso, meu filho. Você tá mais perto aí.
Eu não vou fazer nada.
Pô, tô aqui animando a plateia. Estou entretendo.
Sabe o que eu gostaria de rebutar, cara? Eu gostaria de rebutar algumas partes do meu corpo.
Caraca, esse papo vai tomar um rumo, meu amigo.
Vai. Como, por exemplo, a minha vesícula. Eu gostaria de rebutar a minha vesícula. Pra que não tivesse pedras e eu não precisaria ter operado.
Tá perto ali. Zona de risco.
Vocês não estão vendo, mas eu tô alternando a gravação entre ficar sentado e ficar em pé, porque as posições incomodam um pouco.
Você tá igual o Joaquim Barbosa, então.
Exato. Eu gostaria de rebutar também as minhas costelas.
Quantas costelas você já quebrou?
Não, eu não quebrei nenhuma, mas elas são meio tortas.
Como assim?
Tem uma parte que é um pouco mais afundadinha, assim, do que a outra.
Tá quebrado.
Não, não tá quebrado. Eu não sei o que aconteceu durante a minha gestação, que uma ficou um pouquinho mais afundada do que a outra.
Foi da onde saiu uma de suas irmãs.
Verdade. Eu espero que não.
Eita.
Ah, vai dizer que ninguém aí tem uma parte do corpo que gostaria de resetar.
Não, não preciso rebutar nada, sou perfeita.
Me esquece.
Olha aí. Ah, eu queria rebutar meu peso. Sabe o Jacaré Banguela?
Rodrigo Fernandes.
É, eu encontrei com esse gordo no YouPix, eu falei isso com ele, mas esse gordo desgraçado fez aquele programa Emagrece o Gordo com Rafinha Bastos lá, etc. Aí eu olhei aquele negócio e falei assim: porra, se essa gorda consegue, eu também consigo. Aí eu comecei a fazer dieta. Eu emagreci uns 7 quilos, mais ou menos, em 2 meses.
Vixe.
Aí nessa de emagrecer, pá, não sei o que, só dieta, não fiz mais nada. Fui no nutricionista, aliás, o nutricionista é um profissional que é do caralho. Aí fui no nutricionista, pá, não sei o que, ela virou, a nutricionista virou e falou assim: olha só, faz um exame de sangue aí pra mim, rapidinho, só pra eu saber como é que tá, etc, se vai ter que mudar alguma coisa na dieta. Eu fiz exame de sangue. Aí fiz exame de sangue. Aí dá uma alteração lá no fígado. Puta, que merda é essa? Aí levei pra ela, pediu pra ir no gasto. Fui no gasto, chegou o gasto lá, olhou o negócio. Falei assim: você vai ter que fazer uma ultrassom do fígado. Fui fazer ultrassom do fígado. Descobri que eu tô com essa pedra na vesícula. E com esteatose grau 2, moderada. Gordura no fígado.
E como é que você consegue essa proeza magnífica?
Engordando. E aí é grau 1, grau 2, grau 3, cirrose.
Puta. Nossa.
Aí o médico virou e falou assim: sabe qual é a solução pra você? Eu: qual? Qual a solução? Só exercício e emagrecimento, mas essa vesícula aqui você vai ter que operar. Eu: puta que pariu. cara. Então eu quero muito resetar minha barriga, cara. Resetar demais.
Olha, eu lembro que uma vez eu fui no médico, problema de fígado também. Aí ele olhou meus dados, olhou e falou assim: você bebe? E eu tava no último ano da universidade. Ele: você bebe? Eu falei: eu bebo. Aí ele falou assim: não, mas você bebe?
É.
Me deu um ênfase na palavra bebe. Eu: é, já bebi muito mais. Aí, hoje eu tô meio calmo, né? Ele: não, então você tem que parar de beber por uns 6 meses, porque você tá matando o seu fígado.
O gastro me falou essa parada, cara. É muito menos preocupante o cara fica muito bêbado só no final de semana do que o cara que fica, não fica bêbado, mas bebe todo dia, sabe qual é?
Ou seja, tá liberado, pessoal. Vamos lá, fim de semana tá chegando.
Fim de semana, ó, você vai se fuder a longo prazo.
Porque falam que o álcool demora 7 dias pra sair completamente do corpo, né?
Sério?
É, eu não sei dizer, não.
Vamos lá, considerações finais, cada um. E aí, manda o beijinho pra mamãe, pro papai, pra Xuxa. Sara, considerações e sinais.
Ok, rebutar, começar de novo, muito importante, muito bonito. Porém, tem uma coisinha. A gente esqueceria tudo aquilo que passou e faria de novo? Ou a gente, com essa consciência toda, iria de novo pra fazer?
Olha só, a gente teria a consciência, porque senão a gente faria a mesma coisa de novo. A gente erraria de novo.
Eu tô pra falar que se eu rebutasse a minha adolescência, com a consciência que eu tenho agora, eu ia mandar tanta gente tomar no cu, mas tanto. Que eu não ia chegar aos 25 anos nem fudendo.
Isso é um paradoxo, né, cara? Porque são essas situações que te trouxeram até agora. Então, se você voltar antes delas, teoricamente você não deveria existir.
É, o eu atual não existiria, é verdade.
Então, mas aí se o seu eu atual não existe, você não tem como saber o que você quer mudar.
Tan, tan, tan.
Ok. Pra não deixar vocês irem dormir em paz.
Só uma questão muito boa. Mas o reboot da barriga é extremamente válido, do mesmo jeito.
Eu sou o reboot da vesícula, mas tudo bem.
Toda a região abdominal, Wagner, entra tudo aí no processo.
Do joelho pra cima tá valendo tudo.
Caraca, cara.
Thiago Messias, considerações finais do joelho pra cima.
Na verdade, é uma pergunta. Eu gostaria de pôr um nome nesse podcast. Eu gostaria de saber o que vocês acham desse nome. Ó, reboteio.
De rebosteio?
Não, de rebuceteio. É uma referência muito boa.
Tá, Zamiliano, considerações finais.
Cara, eu acho que o reboot é uma coisa extremamente válida, ao mesmo tempo é uma coisa extremamente impossível. Mas nada impede que nós sonhemos um pouquinho, né?
Márcia, considerações finais. Você que tá aí quietinha.
Mandar um abraço pro Michel. Que casa fim de semana.
É verdade, Michel. Um abraço pro Michel, que saiu do time dos solteiros, foi pro time dos casados, foi conhecer nossas terras irmãs, que é a Argentina e o Uruguai.
E é isso, mandar um abraço pra ele.
É isso aí, e nós ficamos por aqui, eu vejo Iba, todo mundo acabou. Na próxima. Yupi. Rádio Blá.
Certamente seria diferente, a mentira não existiria. Toda a gente dizia o que sente. Éramos evoluídos culturalmente, não havia dinheiro. E por uma dama ser quente, não tinha dormido com o bairro inteiro. Não havia guerras por dinheiro, poder ou fé. Eu mesmo se houvesse alguma luta, era com as mãos e com os pés. Porque armas, minas e balas foram substituídas por palavras, rimas e falas. Mortes deram lugar a vidas, cortes e feridas, cancros e sidas. Toda a espécie de vírus e doença tinha sido extinguida. Pois o dinheiro que estes homens gastam em armas dava para descobrir medicamentos curam até a alma. Mas isto teria pouca graça para quem passa pela desgraça. Acha normal que a nossa raça se autodestrua? Ruas seriam lugares de cultura e de arte. Mas é mais difícil chegar aqui do que a Terra ou a Marte. Mas se eu tivesse criado o planeta, não haveria pobreza. Todos tínhamos comida para pôr em cima da mesa. Tempo para educar os filhos, para ler e aprender. Porque mais egoístas somos, mais ficamos a perder. Não haveria nenhuma prisão, nenhum campo de concentração. Éramos todos irmãos a viver na mesma nação. Era um lugar pacífico, sem gente má nem ruim. Eu sei que é impossível, mas se eu tivesse criado o mundo, eu era assim.
Se eu criasse o mundo, seria muito metódico. Isso levaria mais de 7 dias, como é óbvio. Pressa e perfeição nunca foram nem serão sócios. No mundo dos meus sonhos há intercâmbios, não negócios. Se eu fosse o criador, o ímpar, o omnipotente, não hesitaria em sempre fazer-me presente. A minha opinião seria incontestada e lei vigente. Não haveria necessidade de vir só em sonhos e criar crentes. Prescindiria de igrejas e outros antros de adoração. A manifestação seria física nos sítios onde as quigilas estão. Aboliria todo e qualquer religião. religião, porque seria aceito por todos, judeu, muçulmano, cristão. Faria justiça com as próprias mãos, não mandaria recado, não deixaria que os meus associados fossem crucificados. Mataria o mito do oposto, fazendo as pazes com o diabo. Impediria que 10 mil homens escrevessem um texto por mim ditado. Se eu criasse um mundo, não haveria lugar por absurdo, tipo um viver com dólar diário de fazer 100 num segundo. Injusto seria um vocábulo que ninguém conseguiria descrever, porque a partilha seria natural, não uma imposição ou um dever.
Estás a ver?
Distribuiria os gostos, incentivaria a diferença, para que o conceito de massas nunca passasse de centenas. Descentralizaria assim o influxo de kumbu, desbloqueando o monopólio controlado só por alguns. O meu mundo seria a fantasia de um puto na tenridade, onde tudo é belo e puro, não existe maldade, onde todos usufruem das mesmas oportunidades. Para muitos o mundo seria aborrecido se fosse eu que o criasse.
Seria, não seria?
Certamente, é melhor. Sim. Assim como está, com o nosso modelo de sociedade e o nosso conceito de justiça. Dá-lhe.
Pergunto-me a mim próprio, dia a dia, se eu criasse o mundo, como ele seria? Não existiria mentira, falsidade ou hipocrisia, era paz, harmonia, música e poesia. Pergunto-me a mim próprio, dia a dia, se eu criasse o mundo, como ele seria? Não existiria mentira, falsidade ou hipocrisia, era paz, harmonia, música e poesia. Paz.
Hey amigos, nosso show acabou. Obrigado a todos que vieram. Curtam, compartilhem, etc e tal. Logo tem mais, beijos, tudo de bom. Tchau.